Pronto, e a pessoa aqui finalmente lembrou-se de aparecer. Bem-vindos de volta. Eu já sei que tinham saudades minhas. Inclusive, eu recebi uma mensagem esta semana ou na anterior, já não me lembro bem, de uma pessoa a dizer assim: já fiz demasiadas viagens sem o episódio teu, Daniela. Eu fiquei, verdade, mas tenho desculpa. Literalmente, neste mês que passou, eu não fiz quase nada da minha vida. Isto foi mesmo triste. E, por acaso, isso é uma das coisas que eu queria muito falar hoje com vocês um bocadinho. E vamos começar já por aí, para não fazermos a mesma coisa que acontece em todos os episódios, em que a introdução fica demasiado grande. Pronto, então vamos lá. Queria-vos falar um bocadinho sobre o facto de nós, enquanto seres humanos que trabalham, porque também quem não trabalha não merece a minha atenção, sinceramente. Portanto, prefiro fazer aquilo que eu faço do que ser aquela pessoa que não trabalha, isso sim, porque fui. Opá, não vou comentar muito sobre isto aqui, mas basicamente fui num encontro com algumas pessoas e nesse encontro estavam algumas pessoas que se notava perfeitamente pela conversa que a vida delas era fazer o que lhes apetecesse. Ou seja, agora apetece-me, sei lá, sair de casa para ir fazer não sei o quê, apetece-me ir comprar não sei o quê, apetece-me não fazer nada o dia inteiro e posso, quero e escolho porque é isto. Pronto, Acabei de sair de uma época em que realmente eu não tinha mesmo opção de escolha, ou estudava, e sinto que essas pessoas às vezes acabam por ser um bocado hipócritas, porque quer dizer, tu fazes o que tu quiseres da tua vida, não é? Mas até que ponto é que os outros têm que estar a trabalhar para tu não fazeres nada? Não entendo. E não entendo como é que ficas satisfeito com a vida que levas sendo que não trabalhas. Mas pronto. Lá está, isso não é assunto que queria muito entrar. Queria mais entrar pelo facto, de que nesta época, exatamente, não tive muito tempo para fazer outras coisas da minha vida para além de focar nisto. E às vezes o que eu pensava era: porquê que eu tenho que fazer isto e será que devia estar a fazer isto? Porque acabou de passar, quê? Um mês e uma semana. Acabou de passar um mês e uma semana deste ano, de 2024. E eu sinto que podia ter feito 50 milhões de coisas e não fiz. E às vezes eu fico a pensar assim: será que eu estou a desperdiçar a minha vida a fazer isto? Só que depois lá está, entramos todos naquela história, e é por isso que eu acho que quem faz coisas da vida, quem estuda, quem trabalha, por exemplo, quem está em medicina, sente muito isso, que é, não devemos só focar no estudo. E quem faz isso é estúpido, meu. Quem faz isso, não entendo. Como é que tu consegues, de livre e espontânea vontade, decidir que não vais aproveitar a tua vida, não vais viver, para estares a estudar o dia todo? Tipo, tu achas que no futuro vais ser mais feliz sendo que no presente não és feliz? É que tipo, tu achas que vais lá chegar e do nada chegas lá e a tua vida está incrível e é por isso que decidiste não fazer nada da tua vida até lá? É que isso não vai acontecer. Tu vais lá chegar e não vais ser assim tão feliz para compensar aquilo que não foste feliz antes. Ainda por cima, uma coisa que eu penso muito, e o último livro que eu li foi meio também um abre-olhos para isso, que é: nós às vezes achamos que temos todo o tempo do mundo, ah, não é? Temos 20, com 20 anos ainda dá para fazer muita coisa. Pronto, mas a questão é que com 20 anos tu tens saúde, com 20 anos tu tens tempo. E tu vai haver uma altura em que vais olhar para trás e ficar do género: eu não tenho a saúde que eu tinha, eu não posso fazer coisas que eu antes podia fazer. E eu sei que eu estou a dizer isto, e é aquela frase clichê que muita gente diz e que nós ficamos: ah, é verdade, não sei o quê. Mas é verdade. E temos que atuar sobre ela, porque se nós não atuarmos sobre ela, nós vamos altamente arrepender-nos. E é por isto que eu gosto sempre de ter a certeza que eu estou a fazer outras coisas da minha vida para além do foco em estudar e não sei quê, porque eu, no fundo, eu estou cá na vida para viver, não estou cá para estudar, não é? E depois, no fundo, vai-se ver, isto também tem a ver muito com o facto de sermos perfeccionistas ou não o sermos. Por exemplo, eu, para mim, na minha vida, faz sentido eu tirar uma nota X e ter vivido a minha vida enquanto estudava para essa nota, sendo que outra pessoa que não fez nada da vida tirou dois valores acima de mim, e então? Tipo, por dois valores, vou deixar de viver a minha vida toda? Pronto, na minha cabeça, isso não me faz sentido. Pronto. Para quem, opá, para quem acha que faz e que prefere ter os dois valores acima, ou seja muito feliz. Para mim, não faz. Agora, é sempre muito difícil aquela questão de quando saem as notas, mesmo que a nossa nota, pelo menos eu sou assim, mesmo que a nota tenha sido super alta, na minha cabeça, eu sou aquela pessoa mesmo, opá, masoquista, que acha que consegui sempre mais. Ai, eu conseguia mais, ai isto, ai aquilo. E pá, também tenho que entender que há pessoas que não passam. Que há pessoas que não conseguem. E eu, pelo menos, passei e até tirei uma nota decente. Porque é que eu não tenho que estar a masocrinar? Masocrinar? Acho que é isto. Sobre uma nota que, no fundo, pá, não vai alterar assim nada da minha vida. É mesmo pelo ego. Pelo ego de poder ter tirado mais. Mas pronto, acho que isto é uma coisa que vamos ter todos que aprender a lidar ao longo do tempo, que é o facto de não conseguimos fazer 50 milhões de coisas ao mesmo tempo, temos que nos focar numa, depois temos que nos focar noutra. Opa, e é isto, e nas alturas em que der para balancear a vida, é o que eu vou fazer, porque eu sinto que se tiver mesmo... Eu sinto que isto é uma coisa que eu mudei muito a minha maneira de pensar ao longo dos anos. Se me dissessem assim, quando eu tinha, opa, 15, 16 anos, do género, ok, se tiveres que decidir entre ter uma vida balanceada ou ter uma vida a focar mesmo imenso no trabalho e ganhares bué, não sei o quê, não sei o que mais, eu sinto que quando era nova, a minha resposta era automaticamente, ai, eu quero fazer bué dinheiro, focar no trabalho e não sei o quê. E não sei o que é que mudou ao certo na minha vida para eu achar isto de maneira diferente, porque, epá, não estou a namorar nem nada do género para estar a pensar em família e não sei o quê, portanto não sei porque é que eu penso mesmo isto, mas a minha vida mudou mesmo em relação a esse aspecto, porque neste preciso momento, se me derem a decidir, eu escolho a vida balanceada, eu escolho a vida em que dá para eu viver mais e trabalhar menos, e sinceramente prefiro ter um bocadinho menos e ter mais tempo do que ao contrário. Sinceramente, neste preciso momento, é assim que eu penso. Mas pronto, falando em maneiras de pensar diferentes, uma coisa que eu também queria comentar muito com vocês, é assim, basicamente, há um livro que eu não sei se já comentei alguma vez aqui no podcast, que se chama qualquer coisa de 101 textos que te vão mudar a maneira de pensar, uma coisa assim. E é assim, eu já li esse livro umas 7 ou 8 vezes na minha vida. Eu li-o quando tinha, pá, 15 anos, depois voltei a ler quando tinha 16, depois, passado um bocado, voltei a ler-o quando tinha 17, opá, depois li-o mais para a frente, não sei o quê, e agora voltei-o a ler. E é assim, às vezes abro aquilo, e como aquilo não é um texto corrido em que vocês têm que ler tudo de seguida, às vezes abro só as páginas e começo a ler uma coisa à toa, pronto. E eu sinto que, às vezes, estou a ler aquilo e estou assim a pensar... Uou, tipo, eu quando estava a ler isto, quando tinha, por exemplo, 15 anos, eu pensava isto e isto, não é? E agora estou a ler isto e penso disto e desta maneira. E é mesmo engraçado ver que nós mudamos mesmo, mesmo, mesmo a nossa maneira de pensar. Tipo, isto é uma coisa. Por exemplo, diziam-me assim: ah, quando cresceres vais mudar a maneira de pensar e não sei o quê. Só que eu pensava assim: ok, há coisas que eu vou mudar, mas não vai ser assim tanto. Não acreditava realmente nisso. E sinto que agora percebo que é mesmo verdade. As coisas que nós pensamos, as coisas, a maneira como nós lidamos com a vida, isso sim é uma coisa muito importante, vai mudando. E, portanto, a maneira como lidava com certas situações antes, se calhar não era a melhor. Não é? Porque também éramos novos e não sabíamos bem o que é que fazíamos. E sinto que com o passar dos anos as coisas vão mudando. E às vezes também é engraçado pensar como é que eu vou pensar quando tiver 30 e quando tiver 40. Pronto. E agora, por exemplo, em certas situações, olho para a maneira como eu reajo e fico. É mesmo engraçado que se me dissessem há um ano ou dois atrás que eu estava a reagir assim, ninguém acreditava. E pronto, é engraçado pensar que crescemos e mudamos e pensar como é que vamos ser daqui a uns anos. Mas pronto, olhem, em relação a outra coisa também muito engraçada e importante que tem acontecido ultimamente, foi o facto de eu comecei a correr. Se calhar já tinha comentado isto com vocês aqui. Comecei a correr, e assim, quando eu comecei a correr em dezembro, era uma cena que eu não estava nada preparada, porque eu não sabia correr, eu não gostava, eu corria para aí 10 minutos e estava a morrer, tinha que parar. E era uma coisa que eu, assim, eu não acreditava genuinamente, assim, eu queria melhorar, mas eu não acreditava genuinamente que ia melhorar tanto em tão pouco tempo, porque há aquelas coisas na vida que nós achamos mesmo que, epá, eu não nasci para fazer isto, pronto. E acho que sou mesmo má e passei a minha vida toda a dizer a mim mesma que era má e que não ia conseguir. E acho que quando nós passamos a vida toda a dizer a nós mesmos que somos maus em alguma coisa, a nossa cabeça tipo começa a acreditar, mesmo que aquilo não seja verdade, nós começamos a acreditar. E a corrida sempre foi uma dessas coisas para mim. Por exemplo, quando era educação física, epá, eu adorava lá fazer o basquete e vôlei, não sei o quê, epá, tudo bem. Agora, quando era correr, eu ficava do género, parece que me estão a matar, por favor, não. E então era aquela cena do género, porque é que eu algum dia me ia pôr a correr de livre e espontânea vontade? Não ia. E havia até pessoas que punham histórias a correr e assim, e eu ficava do género, epá, tu és parvo, diz correr assim, do nada. E portanto, quando eu comecei a correr, foi mesmo uma cena muito engraçada. E fui aos poucos, fui de semana a semana aumentando um bocadinho mais. E a semana passada, quando corri 8 km, e eu sinto que até era capaz de ter corrido mais, mas epá, também tinha outras coisas para fazer, não me esforcei mais que isso. Mas eu sinto que foi aquela cena do género: epá, tu és mesmo fixe e consegues fazer as coisas que tu pões na cabeça que consegues. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de toda a gente trabalhar em si, é o facto de. Se tu não, se tu achas que não consegues de certa e determinada coisa, epá, tu não vais conseguir. E se tu, imaginem, se nós pomos objetivos para nós mesmos e coisas que nós queremos, por exemplo, amanhã vou acordar às 6 horas ou amanhã vou fazer isto e depois vocês não fazem, o vosso cérebro, vocês já estão a ensinar o vosso cérebro que vocês são atrasados mentais e que nem sequer cumprem com vocês próprios as promessas que vocês fizeram a si próprios. Ou seja, porque é que vocês vão ter autoconfiança no final do dia? Não vão. Tipo, o vosso cérebro nem acredita que vocês vão fazer as coisas que realmente vocês disseram que iam fazer porque vocês nunca fazem. Portanto, isso é uma coisa que eu desde o ano passado que tenho trabalhado sempre imenso, que é do género, eu prometi uma coisa a mim mesma e eu vou fazer, porque senão a minha autoestima vai pelo ralo. Pronto, olhem, outra coisa que eu queria comentar com vocês, não é muito importante, não é assim tão importante, mas pronto. É o facto, assim, vocês vão gozar com a minha cara, mas eu no outro dia estava a ir dormir, fui dormir, não sei o quê, deitei-me, e depois não estava a conseguir adormecer e comecei a pensar numa situação, bué à toa, que eu fiquei dizendo, porque é que eu estou a pensar isto? Mas decidi comentar aqui com vocês, porque assim, é engraçado pensar que nós éramos uma comunidade, tipo, à toa, uma comunidade, éramos pessoas, não é? E queríamos falar uns com os outros, pronto, e depois nós então decidimos inventar uma língua e agora, como é, isto é mesmo estranho, nós agora sabemos que este som significa isto, tipo o que eu estou a dizer na vossa cabeça, vocês sabem que este som significa isto e vocês sabem que frigorífico, este som significa isto e vocês estão a ver o frigorífico à vossa frente, tipo a pensar num frigorífico, como é que isto é possível? Tipo, isto é mesmo uma coisa engraçada, e é uma coisa que nós nunca pensamos, não é? Vocês estão-me a ouvir a falar neste precisamente e estão dizendo, tu és atrasada, Daniela, porque é que estás a pensar nisto? Mas é uma coisa que é mesmo verdade. Como é que as pessoas, não é, inventaram que este som agora significa isto e vamos todos pensar que é isto? Pronto. Queria só os deixar com este pensamento, que foi o pensamento que não me deixou dormir no outro dia. E portanto, epá, pensem um bocadinho comigo. Pronto, e olhem, por fim, para finalizar, já estamos nos 15 minutos, queria só também falar de uma última coisa agora no final, que é o facto de às vezes na vida, isto é para quem precisar de ouvir, às vezes eu preciso, portanto também acho que há quem precise, às vezes na vida vão-nos acontecer coisas que nós próprios achamos que nós não merecemos e achamos na nossa cabeça porque é que isto me está a acontecer. Pá, já estou farta que me aconteçam coisas más, porquê? Porque eu, não sei o quê, não sei o que mais. E assim, nós no momento, nós não sabemos porque é que as coisas nos estão a acontecer eu percebo que doa, porque dói a todos, não é? E se precisarmos de chorar, choramos e ponto final. Mas no fundo, nós vamos sempre perceber que as coisas estão a acontecer por algum determinado motivo. E se eu vos disser assim, a coisa que mais ajuda a seguir em frente nesses momentos, porque inevitavelmente vocês vão ter que seguir em frente, ou então vou continuar a sofrer para sempre, não é? A coisa que mais ajuda nesses precisos momentos é pegarem numa folha de papel e escreverem o que é que aquela situação em específico vos ensinou. Tipo, duas lições mesmo, epá, já. Yeah. Tipo, se eu tivesse que dizer, na vida aconteceu-me isto por causa disto e disto, para eu aprender isto e isto, pronto. E depois já podem seguir em frente, porque já sabem que aquela situação, epá, magoou-vos, sim, epá, mas tinha que acontecer, porque se não acontecesse, eu não aprendia esta lição e esta. Eu acho que às vezes é muito importante nós entendermos isto para conseguirmos seguir em frente e perceber que as coisas acontecem por um motivo, a vida não está contra nós e nós não temos que estar a sofrer em vão para sempre. Pronto, olhem, é isto com que eu vos queria deixar, esta mensagenzinha, porque às vezes é um bocado complicado saber lidar com as coisas todas que nos acontecem, porque a vida é super complexa, tem imensas nuances e nós às vezes sentimos-nos um bocado perdidos no meio disto tudo, mas ouvir outras pessoas a falar e a maneira como elas pensam sobre as coisas às vezes ajuda um bocadinho. Portanto, é isto, fiquem bem, beijinhos, espero que tenham passado todos nos exames, quem tem exames, e boa semana.